Amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia frutífera, municipal, exótica, simpática, singela, sensacional, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Ô Grazi, geograficamente, se nós fôssemos um celular, né, e a gente tivesse ativado o modo localização, aonde você estaria no universo das frutas e dos oceanos, Grazi?
No momento, eu estaria em Cajamar, que é Jacamar para os íntimos, tá? Mais uma vez no estado de São Paulo. Semana passada gravei de São Paulo, essa semana estou gravando do estado de São Paulo de novo, porém estive em Brasília.
Chique. Passei em casa, é isso, né, Vitão? Passei em casa. Tá bem, Vitão?
Tipo isso. Tô bem. Estamos aí na atividade, como diria, não sei quem diria isso. Alguém diria isso.
Tô na atividade. Ô, Vitão, você sabe que hoje eu recebi de uma pessoa muito querida um WhatsApp assim: estou em Jacamar. Aí eu olhava aqui e falei, cara, Jacamar? Onde é que essa pessoa tá, bicho? Aí eu, peraí, não é Cajamar, Grazi? Você não trocou a fruta? Aí pronto, aí a gente descobriu. Ela trocou a fruta, o mar eu não sei onde fica, porque Cajamar é interior de São Paulo, mas a Grazi estava em Jacamar, vulgo Cajamar. Ô, pessoal, eu vou aproveitar o início do nosso programa aqui para desejar uma boa noite ao nosso queridíssimo JT, Jan Thomas, ao nosso querido João Nerone, que percebeu o nosso atraso e perguntou se a gente estava comprando imóveis. Não é tão simples assim, tem que ter sobrenome. João, para isso ser uma atividade assim corriqueira, né, em dinheiro vivo e coisas dessa natureza. A Jussara, querida Jussara, boa tarde, sextamos, Jussara. Alex Ramiro, boa noite, querido, muy bien, estamos nosotros acá con las problemáticas de lo legislativo. E aí, toda essa galera maravilhosa, o André Montoro, o Paulo Adaías Carvalho Afonso, nosso querido Paulão, o Paulo Henrique Alves, nosso querido Paulão, e vamos que vamos, né, vamos pra frente, que como diria minha mãe quando era criança, que atrás vem gente. Vitão, eu quero começar com algo minimamente bem-humorado, mas que o tempo vai passando.
Essa semana foi dose.
Essa semana foi tensa, cara. Cara, só de pesquisa eleitoral semana para presidente tiveram 9. É muita coisa, cara, mas... E a gente vai bater 100 pesquisas ainda essa semana que entra agora. Vai bater 100 pesquisas.
Não é muita coisa não, Humberto. Para de reclamar, deixa aí.
Não, é legal. É que me dá trabalho nos relatórios que eu faço.
Ah, entendi. Agora eu entendi.
Quando eram 3 a cada quinzena, era mais fácil.
Eu sei. Já fiz isso aí pra você, inclusive.
Hashtag tamo junto.
Mas... Inclusive, você já me pagou pra fazer isso.
Pô, exato. Exatamente isso. Mas, ô Vitão, cara, você deve ter acompanhado, imagino eu, alguma coisa sobre ou, né, ali no universo do horário eleitoral gratuito. Cara, vamos só nas proporcionais, tá? E na de senador. Senador, eu vou querer falar umas coisas hoje. Mas, cara, eu sei que é igual a sempre, mas, bicho, é muito bizarro. Vitão, eu vou chegar onde eu quero de maneira direta. Quanto mais eu assisto propaganda de pleito proporcional, mais eu começo a acreditar na bodega da lista fechada, por mais que ela vá gerar outros 500 milhões de problemas, cara. Não dá pra fazer campanha nesse nível, cara. É assombroso, Vitão. É assombroso.
Não, total. Mas é o que você falou, né? Sempre foi assim. Não é privilégio dessa eleição. Eu até, inclusive, gravei um vídeo essa semana e tal, e achei que tava com muito cara de propaganda para deputado, que é aquela coisa que cada um fala uma frase rapidinho, fica uma coisa esquisita, um na sequência do outro. E realmente, assim, tem pouca valia com relação a nossa capacidade como eleitores, né, de conhecer os candidatos, enfim. Mas, bem ou mal, é um espaço tradicional também, né? Na época da Lei Falcão lá, né, e que na época da ditadura, que não se pôde fazer propaganda, o candidato tinha que ficar mudo com a plaquinha, né, segurando ali. Isso também não é legal. Concordo contigo que esse tipo de coisa me faz refletir sobre a natureza da comunicação numa eleição proporcional. E foi muito curioso, porque essa semana mesmo eu tive a oportunidade de ir conversando com algumas pessoas que são no meu convívio e tal. E aí falei para eles sobre como na verdade, a gente vota no partido e não no candidato, né? O candidato serve apenas para organizar ali a lista. E que os nossos ouvintes aqui assíduos já estão mais do que carecas de saber, né? Mas a gente, para muita gente, isso é uma informação nova, né? E eu acho que daria para fazer, transformar a propaganda, mesmo sem transformar o sistema eleitoral em lista fechada, daria para transformar a propaganda política, né? Que a gente sabe que os caras que têm mais exposição, né, e alguns partidos têm regras mais democráticas, outros regras menos democráticas para definir quem que vai ter essa exposição no tempo de TV, né, mas que poderia, o que poderia acontecer muito bem é você ter uma propaganda partidária mesmo num sistema de lista aberta. As coisas não são, né, não é porque o sistema é de lista aberta que a propaganda tem que ser desse jeito, atomizada, esquisita. Podia ser uma propaganda partidária. Agora não é, né?
Então, mas nesse ponto que você traz, Vitor, eu acho que está o grande elemento daquilo que nós temos feito em termos de reforma política. Porque a gente veio com uma desculpinha faz alguns anos atrás, e desculpa, senhores parlamentares, foi uma desculpinha esfarrapada, meia boca, na época. Ela foi muito ativa em 2018 com o fenômeno PSL. Mas em 2014, quando a gente diz, olha, para se eleger, não basta surfar na onda da boa votação do partido ou dos puxadores de voto, é necessário ter pelo menos 10% do quociente eleitoral em voto nominal do eleito. Aí as pessoas que gostam de olhar para o sistema eleitoral como se ele fosse uma disputa entre pessoas e não entre partidos, bateram palma, falaram: não, é ótimo, matamos o puxador de voto em um de seus
Aí
efeitos.
foi a lei anti-tiririca, né?
É, a lei
Essa aí.
anti-tiririca, que de tiririca não tem nada, porque o menos votado na primeira eleição tiririca tinha 100 mil votos. Aquilo era lei Enéas. Mas beleza. Mas aonde está o ponto, cara? Eu não resolvi uma coisa que, quando aprovada, dizia respeito a dois deputados federais em 513 e a um deputado estadual em 1059. Quando eu fiz aquilo, eu matei o voto de legenda e matei todo o medo que os parlamentares naquela época, ali por 2013, por ali, perdão, 2015, por ali, tinham do nascimento e do fortalecimento possível do Novo e da Rede. Para além que não se confirmaram. Novo e Rede não são partidos imensos, não são partidos gigantescos, nada disso, não passaram nem perto disso ainda. Pode ser que um dia sim, mas não passaram nem perto disso. E, obviamente, atentaram, né, atingiram ali alguns partidos que tinham votações em legenda, sobretudo de forma localizada, e o PT de forma, talvez o PSOL, a esquerda, tal, de forma mais nacionalizada. Mas, Grazi, não deu certo. Aí depois o PSL sofreu muito, tanto que entrou com ação de inconstitucionalidade no STF. Mas eu sou muito sincero em dizer, eu sinto falta do voto de legenda como uma estratégia importante, porque, na minha percepção, ele é minimamente capaz de elevar o nível das campanhas eleitorais se os partidos conseguissem se comunicar com as pessoas numa lógica organização eleitora. Mas eu posso estar sendo muito Poliana feliz, mundo cor-de-rosa, né?
Mas sabe qual que eu acho que é outro ponto, Humberto, que também prejudica o voto de legenda e o porquê os partidos e os parlamentares não querem que seja investido? Porque os parlamentares mudam muito de partido para isso tudo está redondo, precisava ter algum jeito de acabar com esse diacho dessa janela e com essa possibilidade de troca de partido tão tranquila. As pessoas votam num parlamentar de um partido. Na eleição seguinte, esse mesmo parlamentar, com uma altíssima probabilidade, será candidato. Mas também com uma probabilidade ali de 50%, ele será candidato por outro partido. Então, as pessoas não. É difícil você incentivar uma participação política via partido com essa facilidade e com esses meios tão tranquilos para você trocar de partido e isso ser naturalizado no sistema.
Isso é um desafio dos mais expressivos. Agora, Vitor, antes de te devolver a palavra e a gente debater esse ponto, a gente começou aqui na primeira pergunta, e aí a Grazi deu uma caidinha, falando do baixíssimo nível das campanhas em eleições proporcionais. Mas, Grazi, você está em outro estado. No seu estado, por exemplo, não tem Eduardo Cunha, né, migrando na malandragem para cá e recebendo uma bica de fundo partidário, R$ 1 milhão de um partido pequeno, pequeno, não é nanico, mas hoje o PTB é um partido pequeno, nem me venham falar que é médio, grande então, imagina, longe de ser. Então, os grandes hoje são médios, né? Os médios de outrora hoje são pequenos. Então, o Eduardo Cunha ganhou uma bica de dinheiro para fazer campanha aqui em São Paulo, Deus queira que esse salafrário, que esse bandido, e pode processar, viu, Cunha? Vambora, vambora. Que esse ex-presidiário solto, e esse não foi solto por injustiça, esse foi solto porque cumpriu pena, tá? Mas esse bandido de marca maior tá vindo pedir voto aqui em São Paulo. E aí tem as figuras exóticas, tem o Tiririca imitando o Roberto Carlos, tem lá o raio do Kid Bengala fazendo graça com o tamanho dos negócios dele e tal. Mas em Brasília, Grazi, o nível tá parecido. E eu não tô colocando Kid Bengala, Tiririca e Eduardo Cunha no mesmo nível, porque eu não faria isso com o Kid, tampouco com o Tiririca, né? Porque seria uma maldade, né? Mas, Grazi, em Brasília tá idêntico, assim? Tem lá os bem dotados da ideia.
Olha, Humberto, quanto a isso eu não posso responder, quanto a esse aspecto em específico. Mas quanto a candidatos que caem de paraquedas, somos o estado que está perigando ganhar Damaris Alves para o Senado, né? Damaris que foi a ministra supostamente não política, que entrou por critérios. E eu estou fazendo aspas aéreas aqui, vocês não estão vendo porque minha câmera está desligada, mas é por critérios pseudotécnicos, e que então passou a concorrer politicamente para o Senado do DF. Então não está. Temos o Coringa Reaça, tem várias coisas, gente. Assim, eu tenho a impressão que essa eleição diminuiu um pouco essas figuras caricatas. Não sei se é porque eu estou olhando para o DF, mas eu tenho a impressão que já houve mais. Não sei se porque a estratégia de puxar voto na coligação isso fazia mais sentido do que agora no partido, mas a sensação que eu tenho é que tem muita gente grande, muita gente que já concorreu a cargo mais alto, concorrendo para deputado federal. Essa é a minha maior impressão que eu tenho aqui no DF. A gente tem quatro ex-governadores concorrendo a deputado. O único ex-governador no DF que está vivo e que não é candidato a deputado federal é o Cristóvão Buarque. Os outros quatro são, né?
Que
Então,
loucura isso, que
não.
exótico.
Não, quatro são deputado federal e um deles é candidato a voltar a ser governador, que é o Paulo Otávio, né? Então, eu tô desconfiando que está sendo um cargo mais cobiçado, e era de se esperar mesmo, né? Era de se esperar que fosse assim, porque agora os partidos dependem dos votos para a Câmara depois para contar o seu fundo e para sua própria existência, por causa da cláusula de desempenho, né? Então, eu não sei se essa sensação vem de eu estar no DF, mas eu tenho a impressão que a gente tem agora uma turma mais com calibre mais alto buscando esse tipo de cargo.
Tá, o bom dote aí é de outra natureza, de natureza eleitoral. Mas, ô Vitão, isso não tem relação com a magnitude e com a nova regra do tamanho das listas? Porque, cara, magnitude 8 do DF, 8 mais 1, 9. Partidos soltos, partidos cada um tem sua lista de 9. Cara, cochilou o cachimbo cai, bicho. Bobeou, cai no rio, velho.
Cochilou o cachimbucaia.
Cochilou o cachimbucaia, tinha um carreiro e pardinho, bicho. É modão de viola na veia. Troca a bala preta aí, Grazi. Hein, Vitão? Mas não dá essa sensação, cara? Ou eu monto uma mega chapa competitiva, ou eu nem bato o quociente eleitoral. Cara, tem 8 vagas no Distrito Federal, por exemplo. Tem sei lá quantos partidos no DF, quantas listas partidárias no DF. Suponhamos que 30. Vamos supor que todos os partidos foram para lá. Pode ser que não seja verdade, mas como tem o Diretório Nacional lá, provavelmente todos os partidos estão lá organizados no âmbito do Estado. Cara, 30 listas para 8 vagas, bicho, é guerra de urso louco dentro de caixa de fósforo, velho.
Eu não sei se é exatamente assim, do ponto de vista, talvez, do deputado individualmente, sim. Com relação aos partidos, eu acho que é a mesma coisa, porque é a mesma quantidade de listas possíveis. O que muda é a quantidade de deputados, né? Não a
Não, Vital,
quantidade de
porque tinha coligação,
concorrentes.
cara. Não é a mesma lista,
Não, tudo
assim.
bem.
Você
Não, tudo
diminui
bem,
o tamanho
aumentou.
de
Não,
lista.
aumentou a quantidade de listas, né? Nesse sentido, mas não
Isso.
necessariamente. Triplicou ou quadruplicou a quantidade de concorrentes, assim. Eu acho que do ponto de vista de estratégia eleitoral também, os partidos concorriam dentro da coligação, né? Então, assim, você está jogando em níveis diferentes também, né? Agora é mais simples a competição, né? Então, assim, você não tá, de repente, o que está acontecendo o partido que achava que ia fazer o quarto, quinto da lista e ia conseguir 10 vagas, estava tranquilo. Agora, de repente, ele precisa lutar para conseguir encaixar, ter 2 vagas, né? Então, assim, muda a maneira de pensar, mas não
E
necessariamente
para
fica mais
continuar existindo,
competitivo.
né, Vitor?
É, exato. Eu acho que essa preocupação é grande. A gente vê o tabuleiro de peças que se mexeu aí, né? Os nomões que foram, né? Como a Grazi já falou. De ex-governador concorrendo a ex-governador, ex-senador concorrendo a deputado federal. Então, assim, acho que a gente tem aí um pouco de alguns tiros no escuro, porque realmente mudou, né? Os partidos saíram daquela inércia que eles estavam com relação à estratégia na proporcional, né? E a gente não tem certeza exatamente do que vai ser mais bem sucedido, assim, mas eu destacaria isso, assim, não é. Eu fico apenas com receio aí de que tenha os partidos. Talvez a gente está vendo mudanças que são aparentes, mas do ponto de vista do partido mesmo, assim, não tenha mudado tanto assim, porque de uma certa forma a lista aberta faz com que os partidos tenham uma dificuldade de fazer esse trabalho coletivo muito grande mesmo, né? Em todas as eleições, assim, não é só nessa, né?
Pois é, a Jussara está pondo uma questão aqui, que ó, cidades do interior mesmo, o número de partidos, diferentes câmaras municipais, é proporcionalmente muito maior, e ela tem toda a razão. Moro numa cidade de 12 mil habitantes, putz, 12 mil habitantes é legal, hein? Eu sei que carece de umas coisas, mas outras são legais. Eu gosto dessas cidades, né, de 12 mil habitantes, 10 mil, 6 mil, 13 mil, vamos lá. E chega a ter 9 vereadores de 9 partidos. O que eu tô achando, cara, é que a gente tá correndo risco. Risco não, né? Mas a gente pode chegar a um resultado em estados que têm magnitudes pequenas, vou chamar de magnitudes pequenas aqui, por exemplo, 8, da gente ter 8 partidos, com 8 deputados. Claro, isso pode até ter acontecido em termos históricos, mas olha, eu acho que existe um estímulo a isso acontecer. E aí, mais do que nunca, você vai ter dono de partido, cara. Dono de partido. Com aquela galerinha embaixo. Hein, Grazi?
Mas, Humberto,
Vou falar.
nessas últimas eleições, o resultado empírico que a gente teve foi que quanto menor o município, mais reduziu o número de partidos. Que foi a primeira eleição municipal que já mudou a regra, que já não tem coligação. O que a gente viu foi uma diminuição real do número de partidos em municípios pequenos. Para municípios grandes, teve um impacto muito pequeno. Por isso que eu tenho dúvidas de qual vai ser o impacto disso na Câmara. Que essa turma está falando que vamos ter 13 partidos na Câmara, vai ter um terço dos partidos que tem agora. E eu estou com uma pulga super atrás da orelha, porque se seguir o padrão, que foi o padrão das câmaras municipais nas últimas eleições municipais, a tendência é que não reduza tanto que. É, nos nos lugares onde tem mais representantes, né? Onde a magnitude é maior, que é o grosso da casa.
Grazi, mata a pulga, Grazi. Não deixa a pulga comer tua orelha, Grazi. Não, mas pode acontecer. E eu acho que existem boas análises para a gente fazer. Acho que partindo da lógica dos municípios, isso é interessante. Mas é que eu tenho uma dúvida, Grazi, em relação aos municípios. Diminuiu o número de partidos nos municípios porque os partidos não conseguem se organizar nos municípios ou porque concentra voto? Porque também reduziu, talvez tenha reduzido o total de listas. Isso é importante de ser destacado. Agora, nos estados, em tese, os partidos têm que estar presentes, senão eles morrem, cara. Então tem uma coisa bem
Mas
legal nisso.
diminuir o número de lista, diminuir o número de lista é exatamente o que a gente queria, né? Era concentrar essas pessoas.
Não, não, isso sim, isso sim.
Né?
O que mostra, o que reforça a ideia de que nas cidades você tem grupos políticos e os partidos servem a esses grupos. E a partir do instante em que talvez eu não precise de tantos partidos servindo ao meu grupo, eu começo a desorganizar partido nas cidades. 2020, claro que a gente pode dizer que foi a,
Perfeito.
né? A gente pode dizer que foi a pandemia. Mas que houve desmobilização de organização partidária em cidade, isso é indiscutível, assim. Menos partidos nas cidades em 2020 do que em 2016. Pandemia, porque tudo se faz ali, né? A toque de caixa ali no negócio, e aí a pandemia estava fechando as coisas, as pessoas não podiam organizar partido, ou efetivamente desinteresse por esses partidos. É um debate muito legal, certamente a ciência política já está se ocupando disso, né? Vitão, a Jussara está apostando na hipótese de que rolou desorganização dos partidos nos municípios. Vitão, agora tem a eleição para o Senado, né, bicho? E a gente tem visto umas coisas muito loucas, né, cara? Por exemplo, aqui em São Paulo tem um sujeito de outro planeta, ou que pelo menos quase chegou aí para outro planeta, foi para o satélite, né? Que está todo orgulhoso, todo pimpão, dizendo, contando a historinha dele na televisão, dizendo que foi um astronauta brasileiro, tal, e super ultra abraçado com o presidente Bolsonaro. Tranquilo, é da democracia do jogo. Mas a gente precisa lembrar que Marcos Pontes foi para outra dimensão, para outra, ultrapassou a estratosfera, sei lá para onde ele foi, no governo do PT. E na época, quando ele voltou, ele foi super acusado de sair das Forças Armadas para ganhar dinheiro, para dar palestra por aí, com a honra que o Estado brasileiro deu para esse patriota tão importante cruzar os limites da lógica sideral, e até propaganda de travesseiro da espuma da NASA, o nosso amigo fez. Então ele foi ganhar grana, nada contra. Mas não me venha, senhor Marcos Pontes, posar de patriota quando depois desse gesto interplanetário de patriotismo, o senhor optou por abandonar a lógica e ir, né, fazer propaganda de travesseiro com espuma de espaçonave, Vitão.
Tem para variar um pouco, eu vou fazer o advogado do diabo aqui.
Faça, faça.
O que acontece? O Marcos Pontes, eu tô longe de ser um defensor do Marcos Pontes, tá? Mas do ponto de vista da carreira militar, ao ele ir lá para os Estados, o que acontece? Demorou muito mais tempo do que estava previsto.
Para ele
E ele não.
chegar?
Não, calma. Demorou muito mais tempo do que estava previsto para ele ser lançado. Por quê? Porque o Brasil atrasou o pagamento, os pagamentos que devia fazer. Então, ele não conseguiu concluir o curso que ele estava fazendo lá na NASA, que era um curso que equivalesse, se eu não me engano, a tipo um mestrado, entendeu? E ele não pôde completar esse curso, e aí ele foi prejudicado na carreira militar dele. Então, assim, não estou dizendo que ele fez um grande sacrifício pela nação e que ele não foi amplamente beneficiado por ter ficado esperando e tal. Mas a decisão dele de continuar esperando a oportunidade dele de viajar lá, tanto que quando ele viajou, e a sacanagem que todo mundo faz com ele é isso, que ele não é astronauta porque ele na real era turista só porque ele não terminou o curso, ele não pode ir como astronauta, entendeu? Então, mas isso foi uma sacanagem do governo brasileiro com ele, entendeu? Tipo, ele foi lá em missão, para treinar e para ser astronauta. o governo brasileiro não deu as condições de que ele fizesse isso. Entendeu? Isso é um ponto. E aí a carreira militar dele ficou prejudicada. Aí o cara não ia conseguir se aposentar com todos os benefícios que a galera da turma dele conseguiria se ele fosse até o fim da carreira. Então o cara pediu baixa para ganhar dinheiro e fazer o pé de meia dele. Entendeu? Eu acho
Boa.
isso moralmente louvável e tal. Eu acho que não tem nada bom nem ruim, entendeu? É, agora, é óbvio que o cara, eu não vou também incensar o cara por conta disso, sabe? É que o fato dele ter pedido baixa para fazer as propagandas, para usar a imagem dele, para virar ex-Big Brother, entendeu? Tudo que ele, sei lá, tentou fazer foi em função disso. E é uma questão assim. Tem um lado que dá para entender, porque a carreira militar do cara foi prejudicada, entendeu? Isso é fato. Isso é fato. Agora, ele
Tem
fez
muita coisa
propaganda do
para falar
travesseiro.
mal do Marcos Pontes, né? A
É,
gente
tem.
está
É, não,
defendendo
tem.
ele, mas ele foi o ministro da Ciência e Tecnologia que fez não ter pesquisa ou desincentivou a pesquisa no Brasil no momento de pandemia. Pior momento, o momento que mais se precisava ciência e tecnologia nesse país, a gente tinha um boneco no lugar desse ministério, né? Então, isso dá para se dizer muito do caráter do Marcos Pontes. Eu acho que não tem nada a ver nem com orientação partidária, porque, afinal, ele também é supostamente técnico, né? Mas tem a ver com que ele está disposto a botar o nome embaixo, inclusive, numa espuma chamada NASA, que não tem nada a ver com a NASA, né? Isso, para mim, já é desonesto, já diz sobre de onde a pessoa vem, para onde ela vai, né?
É, o dia que eu descobri esse golpe aí, eu fiquei claramente me senti lesado. Que o travesseiro NASA não é da NASA. Não, faz questionar a índole do cara, né? Porque tá fazendo uma propaganda claramente enganosa, né? E assim, é isso.
Mas sabe o que é interessante nessa história, cara? É que o Bolsonaro, por exemplo, quando aparece na campanha do Tarcísio de Freitas, ele fala um dos melhores ministros da infraestrutura do Brasil. Dos melhores. Porra, ele devia
Não
ser
era o
mais
único?
incisivo, né? Devia ser mais incisivo. Mas tudo bem. Agora, do Marcos Pontes, ele não fala isso, não. Ele não fala que foi bom ministro, não. Ele não fala nada, praticamente. E o tempo de campanha até que é razoávelzinho.
É, o Marcos Pontes serviu de testa de ferro para esse desgoverno, assim, especialmente no que diz respeito a, como a Grazi muito bem falou e lembrou, né, com relação à ciência e tecnologia. Apenas faço a ponderação que, com relação ao cara ter pedido baixa. Isso aí não necessariamente é uma questão que o desabona. Ele tem muita coisa, ele tem muita falha no currículo, deixa essa de lado.
Boa, boa. O Davi Lacerda está dizendo que só falta ele ter ido para o espaço e dizer que a Terra é plana. Aí tá completo o desastre. Não, isso é engraçado. É boa, é boa, é boa. É bem bolado. Não, mas acho que discípulo de Olavo de Carvalho ele não é. Acho que isso não. Mas a outra candidata a senadora em São Paulo, a senhora Janaína Pascoal, apresentou uma chapa com dois suplentes, como todo mundo tem que apresentar, óbvio, nas convenções e tal. Então é Janaína Pascoal com dois suplentes de sobrenome Pascoal, ambos. Eu acho que, dada toda a defesa que a Janaína Pascoal faz, da decência, da dignidade, do espírito republicano, e todos os blá, 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 é óbvio que só pode ser coincidência a Janaína Pascoal ter uma chapa, na lógica Pascoal, Pascoal, Pascoal. Lari, que legal. Hein, Vitão? É só coincidência, né? É só coincidência, só pode ser, né?
Eu espero que seja. Pascoal me lembra aquela loja de pneus também que tinha.
Pascoal. De
É,
Pascoal.
eu não ia falar o nome porque eles não estão pagando nada para mim, mas você falou, enfim.
Mas eu acho que nem existe mais,
Nem
existe?
existe mais, né? Talvez nem
Eu acho
exista,
que
mas
não,
valeu.
eu acho que nem tem mais, eu acho que nem rola mais. Mas achei muito legal, né? Por sinal, tá aqui, ó, os suplentes de senador da professora Janaína Pascoal, professora de direito da USP. São dois irmãos. Ai, 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 mas os acadêmicos nesse país são tão diferentes em termos de valores e coisas que proferem. Ela salvou o Brasil do PT, mas a chapa é completinha da família. Ah, professora, vai, por favor. Bom, a chance de não ser eleita é grande e talvez ela volte né, a viver no mundo do vamos lecionar. Seria legal, né? Talvez o pessoal da USP não ache tão legal assim, mas é melhor ter ela na USP do que ter ela no Senado, né,
Vitor? É, deram graças a Deus. Não sei, viu, cara?
Pelo amor de Deus.
Bom, não sei onde a pessoa é mais capaz de causar estrago.
Como diz o poeta Vitor Oliveira, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo.
É isso aí.
E tem um amigo...
Gostaria muito de ter sido o autor dessa frase, embora não seja.
E eu gosto muito da frase do Rodrigo Estramanha, professor lá da FESP, que diz assim, Humbertão, tem coisa que é melhor perder do que achar. É, realmente. É, a começar pelo número de alguns candidatos ao Senado. E olha, não vou aqui fazer propaganda para ninguém não, viu? O senhor Márcio França, aqui em São Paulo, ele tá com tanta sede de poder que ele é um dos caras que botou o Alckmin no PSB na chapa do Lula, é candidato ao Senado, botou a esposa como vice do Haddad e o filho como candidato a deputado estadual. Ô, Márcio França, calma, bicho, calma. Lembrou aquela música do Tiririca, Vitão?
Eu não vou na sua casa pra você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha.
Calma, velho!
Essa eu não ouvi, não. Embora o filho dele já fosse deputado estadual, né?
Mas por causa do pai, né?
Inclusive, se eu não me engano...
Aqui no DF tem um curioso caso do suplente de um candidato a governador que é vice na chapa de outro governador e que é marido de uma deputada.
Peraí, cara.
O Felipe Belmonte, marido da Paula
Fala
Belmonte.
De novo. Fala de novo, Grazi.
Vamos
calma lá.
O Felipe Belmonte é primeiro suplente do Isalci, que é candidato ao governo. Então, se Isalci ganha o governo, Felipe vira senador. Não contente, Felipe é candidato a vice na chapa de Paulo Otávio, que também é candidato ao governo, competindo com o senador do qual ele é primeiro suplente.
Mas o Marcos Pontes é candidato ao Senado.
Os óculos dele em cestinhas diferentes.
Então, mas o Marcos Pontes é candidato ao Senado e é segundo suplente na chapa do Major Olímpio, que morreu. Então hoje ele é o primeiro suplente do Senado eleito em 2018 e candidato ao Senado. Olha, é um tilt. Esse país é um tilt, cara. Mas vamos lá. Ô, pessoal, deixa eu trazer aqui um ponto. Eu só vou trazer esse ponto porque a gente está falando de parlamentares. Então, hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração muito, mas muito chateado e transtornado, porque ele odeia, ele sai do eixo, literalmente. O senhor Jair Messias Bolsonaro sai do eixo. Ele cai do sapato, ele tropeça no tamanco, ele quebra o salto toda vez que as pessoas começam a criticar a família dele. Ou envolver a família. Mas, senhor presidente, quem trouxe a sua família para o mundo público, político, eleitoral, foi o senhor. Se os seus filhos não fossem políticos, talvez fosse desonesto falar deles. Lembrando que o senhor também gostava muito de falar da família daquele que o senhor chama de presidiário em debate. Sendo que não tem na família daquele que o senhor chama de presidiário nenhum político eleito, nem que tenha sido candidato. Mas vamos lá. E eu não estou aqui para defender Lula, não. Mas vamos lá. Um filho é senador, um filho é deputado federal, por sinal, por um estado que ele não sabe nem onde fica. Quer dizer, sabe porque talvez saiba que é fronteira com o estado onde ele vive, tá? Mas enfim. Um filho é senador, a ex-mulher foi vereadora no Rio, por sinal, derrotadíssima na campanha de 2020, mas lá atrás foi derrotada pelo próprio filho, mas mais lá atrás foi vereadora do Rio, e é outra ex-mulher, porque o cara que fala da família, tal, não sei o quê, tem um verdadeiro, né, portfólio de ex-esposas. É, nada contra, obviamente, imagina. Mas é candidata a deputada. Então, olha só, senhor Bolsonaro, a gente só questiona porque o senhor quer ocupar o parlamento. Vitão, mais de 100 imóveis, sendo 51 deles comprados em dinheiro vivo, sem declarar qualquer dinheiro vivo em casa. Ou seja, não é que a família vai juntando e a cada 4 anos diz que tem lá uma graninha e compra um imóvel, o que já seria um erro. Porque o cara que se orgulha do Pix, Não pode guardar dinheiro em casa. Tá tão fácil circular o dinheiro, deixa no banco, né? Mas esse é o cara que tá reclamando que a gente tá falando da família. Só que a família do cara é pública. Se a família não fosse, talvez a gente achasse desonesto falar. Mas e aí, cara? Imóveis Bolsonaro, boa tarde. Aqui é da corretora. O senhor precisa de alguma coisa, senhor Oliveira?
Não, já virou um fundo de investimento, né? Fundo de investimento imobiliário. E só vale, só entra investidor qualificado, é só dinheiro de lavagem. Não, tô brincando.
Ah, mas é, mas não tem dúvida.
Mas é sério.
É óbvio.
É, o lance é, não dá pra comprar qualquer coisa com dinheiro em espécie. É crime, não é?
Não é.
Agora, tem que explicar de onde veio esse dinheiro. E dinheiro é o jeito mais fácil que existe. Dinheiro, quando a gente diz dinheiro em papel, né? Papel, moeda. Dinheiro em espécie é a forma mais utilizada para lavagem de dinheiro, para sumir com origem ilícita de recurso, enfim. Você faz o dinheiro circular, né? O dinheiro fruto de atividades ilícitas, ele circula sem que haja algum tipo de controle eletrônico, fiscal, jurídico, enfim, atuário, sei lá. Circula sem controle. Então é muito suspeito, suspeitíssimo. É quase confissão de crime você comprar tanto patrimônio assim na base da grana. E uma coisa feita assim como você já reforçou em família, né? Então, essa é uma história antiga. Família cada vez pública. Que passa.
Não estou criticando a família privada de ninguém aqui.
Parece pior. Assim, né? A gente tem mais aí notícias de coisas esquisitas. Teve aquela. A última tinha sido a mansão do filho, cujo nome é horrível. Né? Jair já não é muito bonito, mas assim, Jair Renan com certeza é horrível. E da mãe desse filho, que não é a atual. Não é nem a.
Que é a candidata.
Não é nem a atual esposa do Jair Bolsonaro, mas é, enfim, ex-esposa dele e tal.
Agora é candidato.
É tudo esquisito. E a explicação que ele deu, que isso era, na verdade, dinheiro do ex-cunhado, que não sei o quê. Bom, fato é, o sigilo sobre o cartão corporativo continua, o sigilo sobre os gastos continua, as suspeitas com relação ao uso, por exemplo, de avião da FAB para atividades ilícitas aumentaram essa semana, teve um relatório da Polícia Federal, inclusive. Então, assim, é muita coisa suspeita, cara, é muita coisa suspeita para achar que é normal. Significa que o cara seja culpado, que a família toda é culpada? Não significa, mas significa que tem que ser investigado, né? E isso a gente não vê, porque a gente tem, infelizmente, uma estrutura institucional nesse momento que dá cobertura. E quem vai relatar, sorteado para relatar no Supremo esse caso ou essa investigação, foi o André Mendonça. Então, assim.
Mas o problema do STF é que o STF é de esquerda. Agora, se cai o cara que ele quer e o cara beneficia ele, eu quero ver ele reclamar. Por que que ele não é republicano o suficiente para dizer: não, peraí, esse sorteio está enviesado? Venha público, não vai mudar o sorteio, mas venha público e fala: eu era favorável que caísse lá na mão do cara que ele mais odeia, do Barroso, do Fux, do Moraes. Vai aí, Bolsonaro, agora fala. Se você não tá dormindo mais confortável, agora lembre-se, né? O relator do Mensalão foi o senhor Joaquim Barbosa, que não foi indicado pelo Fernando Henrique, nem pelo Collor, nem pelo Itamar, foi indicado pelo Lula. Então você toma cuidado, Bolsonaro, porque a coisa pode ficar ruim. Agora, o que a gente vai desvendar...
Nesse caso, acho difícil que fique, né?
Não, eu também acho semi-impossível. Semi-impossível. Não é brincadeira.
Mas isso me leva a uma outra reflexão, que é especificamente com relação a esse sorteio do STF, né? Não é nossa pauta aqui, mas um dia a gente tinha que discutir isso daí com alguém que efetivamente entende. Rapaz, como é que é feito esse sorteio? Entendeu? É muito esquisito. Os resultados parecem sempre viciados.
É muito estranho. Assim, é muito estranho.
É muito. E assim, cara, você sabe, eu sou um mega defensor de sorteio para resolver quase tudo nessa vida. Entendeu? Mas tem que ser sorteio de verdade, porque se o dado é viciado, não é sorteio, não é sorte, né? Se o processo é viciado, não é sorte. Então, assim, acho que isso é uma questão bem relevante, viu? Não é pouco relevante, não.
Nem um pouco, nem um pouco. Mas um dia a gente traz o Leon aqui, traz o Zé Mário Vanderlei, traz uma galera que manja pra caramba de STF, eles vão contar a historinha do sorteio pra nós. O André Montoro está dizendo que tem senador cobrindo suplência, que é candidato a suplente de senador também em domicílio eleitoral diferente. Rapaz, Luiz Oswaldo Pastore, agora no DF, e ele já tinha sido suplente do Gerson Camata, que é um político do Espírito Santo. Que beleza, hein? Agora, por falar em beleza de eleição do Senado, Vitor, tá bonito no Paraná. Primeiro porque a esquerda não tem candidato. E aí, na briga Álvaro Dias versus Sérgio Moro, que é o que está movimentando mais as pesquisas, a esquerda resolveu despejar voto no Álvaro Dias para dizer o Sérgio Moro não. Só que um e o outro, que outro dia eram amigos, lembremos que na campanha de 2018, né, o Álvaro Dias defendeu em debate, foi o primeiro a falar isso, que o Moro devia ser ministro dele, da Justiça, que ele ia convidar o Moro, que o Moro era o cara, que era incrível e tal. É esse escangalho que a gente está vendo aí. Mas o Álvaro Dias foi o primeiro a defender o Moro e agora até processo contra o Podemos o Moro está movendo. Vitão, no seu estado de origem familiar, a guerra não está pequena não, hein, bicho? Os dois que se amavam agora estão entre tapas e beijos, é isso? Agora está no tapa.
Criador e criatura, embora não seja exatamente isso, né? Mas que caminho esquisito que escolheu ou que sobrou pro Moro, né? Um cara que sonhou com a. Com,
qual
o
caminho esquisito?
De...
10 caminhos esquisitos,
né? É isso. Não, eu digo assim, o lugar onde ele chegou, né? O caminho que ele percorreu até aqui, que caminho muito esquisito, né? Um cara que. Tava, poxa, era aí o herói de muitos brasileiros, né? Inclusive fazerem a ponto de fazerem bonecão inflável Super Moro. Lembra disso?
Nossa,
esse negócio aí.
O Superman da Veja, a era... capa da Veja.
Isso, é. O cara era o herói de muitos brasileiros mesmo. Uhum. E aí deixa a magistratura, que o cara em tese tinha, né, esse respaldo aí, né? Pô, eu sou magistrado e tal, sou imparcial, não sei o quê, embora o STF tenha dito o contrário, que ele era um juiz suspeito, portanto, exato, parcial. Ou melhor, era um juiz parcial, portanto, suspeito.
Mas ele era. Mas o STF é de esquerda. Mas aí depois que o Moro foi trabalhar no governo Bolsonaro, aí o Moro não presta mais pra nada também. É muito estranho isso, cara. É muito estranho.
Não, então, e aí é isso. Aí o cara sai, vai pro governo, aí renuncia pra. Exatamente denunciando o Bolsonaro. Aí se lança como candidato à presidência da República. E aí o cara que lançou ele candidato à presidência da República agora tá concorrendo contra ele no Senado. E ele voltou a falar bem do Bolsonaro. Cara, é uma loucura isso. Só falta ele prestar concurso pra juiz de novo. Eu não duvido. Não. Ele vai. É assim, cara. Eu não entendo esse cara, velho. Ele não tem amor próprio mais, assim, sabe? É um negócio. Se ele perder essa eleição lá no Paraná e tá com o cara que vai perder, entendeu?
Claro que vai perder. Claro que vai
tá
perder.
Com toda a pinta que vai perder, o que, que ele vai fazer da vida? Vai dar palestra e vai virar consultor da Petrobras.
Cara, eu fico me perguntando quantos votos do Álvaro Dias, na verdade, não são votos anti-Moro.
É isso que a gente tava
real,
falando,
real,
gente. É isso. É isso que a gente tava falando. A esquerda depositou voto no Moro. No Álvaro Dias, pra sacanear o Moro. E eu acho genial. Agora, o que, que o Moro vai virar, Grazi? Duas coisas. Ou ele vai prestar concurso pra ser juiz em Sampa, ou ele vai ser conge de deputada.
De deputada por São Paulo,
por
que
São
eu
Paulo,
acho que é o que é mais.
Vai virar chefe de gabinete da esposa, é isso. Vai, que vai virar.
É fácil, daí pra pior, cara. Daí pra
eu ia
pior.
Achar até engraçado, viu? Chegar lá no gabinete da conja, bater lá com a minha pastinha e aí quem me atende na porta.
O conja.
O senhor gostaria de falar sobre qual assunto? Emenda parlamentar?
Me trate, e aí você responde, me trate bem, me chame de doutor, não tem com quem você quer falar, não. É doutor aqui.
Não,
beijo
é mestre,
pra
é mestre.
Não, mas lá em Brasília, botou gravata, a doutora, né? Nos âmbitos políticos, aqui também, em todo lugar.
Você sabe que eu tenho um visual, assim, né? Anti-advogado, né? Assim, eu gosto de... Porque lá em Brasília, no Congresso, pô, a Grazi e o Humberto vão concordar comigo. Você sabe que o cara é advogado. Porque ele tá, geralmente, com a botoadura, tá com um paletó e tá com um terno que é de alfaiataria, entendeu? Não é aquele... Você sabe quem é o deputado? Porque ele tá com um sapato todo fodido, uma calça mais ou menos e um paletó nada a ver com a gravata que ele tá usando, entendeu?
E com o pin do deputado.
Isso, é, com pin, tem o pin, né? É verdade.
O bobo da botoadura tá com algum pin dourado.
Isso, ou se o cara tá bem vestido e não é o Alessandro Molon, ele provavelmente é advogado, entendeu? E aí eu exatamente em Brasília ando de propósito, assim, eu considero que eu ando bem vestido, entendeu? Só que aí eu vou com bota, eu vou com uma calça de sarja, eu uso gravata, mas eu não uso, sabe, passeio completo, assim, que é exatamente para não acharem que eu sou advogado.
Para inclusive não acharem que você está lá a passeio, né? Porque tem muito advogado que vai para o Congresso Nacional passear, né?
Ah, com então, certeza.
Vamos combinar. Com certeza.
Foi boa essa piada, Humberto.
Essa foi boa. Ô, Grazi, vamos deixar um beijo aqui para a Geisa Franco, para o Léo Guarujá, né? Essa galera maravilhosa que está aqui com a gente hoje, né? Essa coisa, esse movimento lindo que a gente tem aqui, 15 mil pessoas online aqui com nós outros. Né? Cada savana vale 1.000 e a gente vai seguindo aqui a nossa vida. Ô, Grazi, eu queria ver contigo a seguinte questão, diria o presidente da República. Andou circulando a ideia, Grazi, de que a gente poderia ter no Brasil uma proposta, um projeto, uma ideia de senador vitalício. E que isso, em certa medida, atenderia, a exemplo de alguns países que têm esse instrumento, atenderia ao medo do presidente Jair Bolsonaro ser preso se porventura ele deixar o poder perdendo as eleições. Se não for agora, vai ser daqui a 4 anos, porque daqui a 4 anos ele não pode nem se reeleger. Então, em algum momento, o Bolsonaro vai sair do poder, óbvio, óbvio. Né? Numa democracia que ele diz defender, alguma hora ele vai ter que sair. E aí, Grazi, então, aventou-se, né, no universo bolsonarista dentro do Congresso Nacional a ideia do senador vitalício para ex-presidentes. Não fica parecendo que é só uma defesa do Bolsonaro a despeito de tantas pessoas que o Bolsonaro critica serem ex-presidentes?
Não, e eu acho engraçado vir da mesma turma que adora criticar a reeleição. Né? Quer dizer, o sujeito não pode se reeleger, mas ele pode ser eternamente ser uma figura emérita. Né? Pô, o Senado é mais do que isso, né? A representação política é mais do que isso. A gente tem em algumas democracias essa figura do senador vitalício, mas raramente tem alguma coisa a ver com ocupação de cargo de presidência. Pelo amor de Deus. Mesmo nos lugares onde isso existe, via de regra, são lugares onde não há presidencialismo. Você tem uma forma de parlamentarismo, então, ligado a essa chefia de Estado, que é separado da chefia de governo, você tem essas figuras. Né? Enfim, né? Não me parece uma proposta séria, não me parece uma proposta razoável, sobretudo nesse momento. Né? Vai voltar a ser civil, vai voltar a ser um cidadão como todos os outros se perder as eleições, né? Talvez tenha esquecido como é isso, mas os outros voltaram também, né? E sofreram as consequências de voltar. Agora ele vai precisar, ele vai entender o que significa ter construído uma carreira política sem partido também, né, Humberto? Porque os nossos outros ex-presidentes tiveram essa... O nosso presidente que não construiu a sua carreira política com base partidária, que foi o Fernando Collor, ele conseguiu nunca sair do poder, né? Agora, Fernando Henrique e Lula tiveram uma grande ligação do partido e isso ajudou muito nos momentos difíceis que vieram depois que eles saíram do poder, né? Não é algo fácil nem para o presidente, nem para o partido. Tem muitas pesquisas que falam, inclusive, que o partido que ocupa cargo de chefe do executivo, os seus parlamentares tendem a receber menos votos nas eleições seguintes. Porque, pelo que a gente vive falando aqui, de é muito mais fácil ser pedra do que ser vidraça. Mas quando você é vidraça, você tem mais o que se justificar. Então, se o partido todo sofre, é preciso que tenha uma relação de confiança profunda e com alguma e com algum tempo para poder sustentar essas pessoas, sustentar no melhor sentido, tá? Não estou falando de financeiramente, mas até mesmo financeiramente. No momento em que não ocupa mais cargo público.
Não, é sustentar politicamente no sentido de dar visibilidade. Essas pessoas precisam disso, vivem disso, se acostumaram com isso. A Dilma também tem o espaço dela no PT. O Sarney tem o espaço dele no PMDB, por mais que ele tenha continuado depois, virou senador por um estado, inclusive, diferente daquele, de origem tradicional da família dele e tal, não sei o quê, né? Mas o Collor e o Bolsonaro são exemplos claros disso, claros. E o Collor fica se pendurando em eleição. E é muito provável que esse ano, se nós fazemos uma pesquisa hoje, que o Collor caiu para terceiro. Rodrigo Cunha passou ele, então na margem do empate e tal. Mas o Rodrigo Cunha recuperou o segundo lugar, porque lá atrás estava, depois não estava, enfim. Tem lá uma disputa, né? O Dantas está em primeiro, né? E o Rodrigo Cunha estava em terceiro, o Collor estava em segundo. É tudo, olha, eu não queria. Eu encontrei com uma amiga muito querida essa semana lá de Alagoas. Eu não queria estar na pele do alagoano para votar nessa eleição para governador aí, porque isso aí tá horroroso, horroroso. Mas paciência, vamos seguir em frente. Mas é isso. Ô, Grazi, deixa eu aproveitar aqui que melhorou a sua conexão e te emendar mais uma pergunta. Na verdade, eu quero um comentário, porque durante muito tempo a gente debateu aqui a questão dos tais mandatos coletivos, que continua existindo nas candidaturas, tem aí uma galera, tal. Cara, beleza, legítimo. Para mim é uma estratégia de marketing, não passa disso. Tem uma lógica, tem uma filosofia por trás, super respeito, acho interessante, mas vários outros mandatos têm também suas filosofias e é dessa diversidade que a gente constrói os parlamentos. Acho incrível. Mas vocês devem se lembrar que faz um tempo atrás eu disse: vai pintar, né? Candidatura coletiva lá na direita. Ah, Grazi, não deu outra. É óbvio que pintou, né? O coletivo, sei lá, dos evangélicos, etc. Tão legítimo quanto qualquer outra. Mas, Grazi, demorou, né, Grazi? Demorou, né, Grazi?
Vamos ver se vai pegar, né? Porque eu acho que tem muito a ver também, Humberto, com a ideia da chapa coletiva. Ela tem a ver com um tipo de ideologia, com um tipo de visão de mundo, que é a visão de mundo mais coletivista, voltada para a igualdade. Eu acho que não é à toa que isso vem mais da esquerda, né? Se a gente coloca a esquerda e a direita localizada num espectro que tem a ver com liberdade e igualdade, sabendo que essa relação é muito mais complexa do que dicotômica, né? Então, não é que a esquerda é só igualdade e a direita é só liberdade. Porque, claro, sem um mínimo de liberdade não há que se falar em igualdade, sem um mínimo de igualdade não há que se falar em liberdade. Mas a gente pode localizar a esquerda como sendo mais próxima de um conceito de igualdade de todos os sentidos e a direita num conceito de liberdade, né? E a liberdade é uma livre fruição individual. Por isso surpreende uma chapa coletiva de direita, né? Mas, como você disse, é absolutamente legítimo. E vamos esperar para ver se isso não vai ser um instrumento. Isso é uma preocupação que eu tenho desde o início, de burlar a cota feminina, né? Porque é muito fácil você botar na cabeça de chapa uma mulher e colocar outros homens nessa chapa, enfim, né? E aí você, todo o recurso que é necessário ser investido numa mulher vai para a cabeça de chapa, todo o, enfim, o mínimo de candidatura do partido, e aí tem um homem envolvido na chapa. Acho complicado, acho digno, inclusive, de se entrar com um processo judicial. Mas o contrário não, né? Se o partido não está usando isso para cumprir alguma cota formal e inserir outra pessoa informalmente como sendo a pessoa que manda o mandato, tá tudo certo. Eu acho bom, né? Eu acho que é isso, as regras informais, esse tipo de arranjo institucional. Eles funcionam porque tem a salvaguarda da regra formal, né? E a gente não precisa ficar nessa ânsia, nesse ímpeto de formalizar tudo o tempo inteiro, como se tudo que não tivesse na formalização fosse imoral ou não pudesse existir. Não, é bom que tenha a formalidade como salvaguarda, mesmo que a gente haja e que haja uma regra de funcionamento que seja diferente na prática.
Fantástico, fantástico. Olha, a Grazi até deu aula de Revolução Francesa aqui. Ô, Vitão, essa semana teve alguma coisa no Congresso Nacional. Os caras aprovaram lá, tal, algumas coisas e tal. É, algum destaque especial para alguma matéria? Teve a questão do rol taxativo, dos planos de saúde e tal. Teve uma galera lá comemorando.
Isso.
E tal. Mas mais alguma coisa que você daria destaque, assim, da agenda legislativa que você costuma observar com atenção?
É, mas essa semana eu não observei com tanta atenção. Tô tanto com a cabeça na eleição que acabei não olhando muito. Mas eu certamente essa questão do rol taxativo foi algo que, inclusive, lá na Pulso a gente conversou bastante, porque é uma questão que o pessoal que trabalha com defesa do consumidor e a agenda da saúde vinha reclamando bastante desde a decisão do Supremo, né? E, enfim, mas de toda forma eu acho que foi isso. E já era algo meio consensual, né? Era algo que já estava, era uma articulação antiga, e, enfim, desde a decisão do Supremo, né?
Boa. Ô, pessoal, essa semana, agora, deputado estadual, deputado estadual do Avante de São Paulo, Roque Barbieri, que já é uma figura super, super polêmica, envolvida numa série de coisas questionáveis, super questionáveis, e nem vem com graça pra cima de mim, hein, deputado? Nem vem com graça. Né? Super questionáveis. É, entrou no diretório do PSDB, na sede estadual do PSDB, ali na rua Estados Unidos, que, por sinal, com todo respeito, galera do PSDB, pô, bota ali uma placa dizendo que é o PSDB, agora só tem uma faixa amarela e outra azul, tem que ter orgulho, tem que botar um tucanão lá, tem que botar a sigla do partido, tem que gostar desse treco, é legal, bicho, é o partido, todos os partidos têm que ter orgulho de ser todos os partidos, né? E os outros também fazem parecido, né? Muito partido é mais discreto, assim, nas suas fachadas e tal. Fundação Perseu Abramo, por exemplo, a sede dela ali na Vila Mariana, você não sabe nem o que é e de onde veio, pra onde foi. Né? Devia ser, né? De outro jeito. Bom, enfim, só uma sugestão. Ninguém é obrigado a seguir.
Mas acho, você não acha que tem a ver com segurança mesmo?
Pode ser, isso? pode ser, né? Pode ser. Mas a do Perseu Abramo há anos, hein? Porque a sede do Perseu Abramo é azul. Pelo menos era há 10, 15, 20, 30 anos atrás, ali na Vila Madalena, na Vila Mariana ali. Uma travessinha perto da Rádio América e tal, enfim. Eu sei porque eu trabalhava na Rádio América. Trabalhei durante um tempo na Rádio América. Bom. Vamos lá, vamos tentar entender esse rolê aqui. O Roque Barbieri entrou para conversar, em tese, teria uma reunião, essa é a versão que está nos jornais aí, que está na imprensa. Tinha uma reunião com o presidente estadual do PSDB. E foi informado por alguém que não ia atender, ou que ia atrasar, ou que não pôde estar. Cara, normal, acontece. Mas aí o deputado estadual ficou bravinho, entrou no diretório do partido e mandou um tiro na foto do presidente estadual do partido que decora o ambiente. Deputado estadual anda armado, dá piti, atira dentro de sede de partido e quando a presidente do Comitê de Ética da Assembleia Legislativa, a senhora Amari, do PSDB, da região de Sorocaba, é perguntada pela imprensa o que será feito, ela não se manifesta. O pessoal da Assembleia, se isso não é quebra de decoro... na verdade, isso devia levar o sujeito para cadeia. Mas se isso não é quebra de decoro... Bom, daqui a pouco vai ter deputado urinando, jogando cocô para cima... entrando com a bazuca no plenário, né, soltando uma dinamite no restaurante, né? Cara, o que é mais que precisa pra gente começar a limpar esse negócio? Pelo amor de Deus, ó, fiquem à vontade aí pra discordar e tal. Eu não quero transformar isso aqui no programa do Ratinho. Já transformando, né? Ah, pelo amor de Deus, galera. Que é onde a gente tá? Onde a gente vai parar nessa política, cara? Que dá tiro em diretório de partido porque o fulano não recebeu o cara para uma reunião. Vai pro inferno. Pelo amor de Deus.
Então, mas dar tiro, fazer atentado desse tipo, não é um caso isolado na política.
Não.
Não só brasileira, né? Mas se a gente pensar desde a facada no Bolsonaro, teve o atentado lá contra o coquetel Molotov que foi jogado no Porta dos Fundos. Né? A gente teve a gente teve esse tipo de notícia, além das mais recentes,
tiro,
né?
Do na cara igreja, que foi, essa semana.
O cara que foi lá no aniversário do outro lá e tal, e atirou, então assim. É, e ontem, à noite, essa notícia, e realmente tem a imagem lá da arma, né, e tal, o cara tentando dar um tiro na Cristina Kirchner, na Argentina, era um brasileiro.
É pai chileno e mãe argentina, ou vice-versa, nascido no Brasil.
Mas nascido no Brasil.
Brasileiro,
é, brasileiro.
Com um monte de tatuagem nazista pelo corpo.
Pois é.
Eu vou dizer outra
então,
coisa,
assim,
aqui atrás do tatuador também, viu? Desculpa a radicalidade aqui, mas ninguém faz tatuagem se alguém não fizer a tatuagem da pessoa, né? Nas costas, então, quem é o tatuador do nazismo?
Mas aí é mais difícil descobrir,
claro,
né?
Claro.
Mas o fato é que a gente tem esses episódios, né, de violência política extrema, individualizada, mas que, obviamente, estão num contexto coletivo de... discurso e ação política, né? Então, assim, temos um problema muito sério e inclusive, assim, essa semana eu tive a oportunidade de encontrar com um dos candidatos, eu achei a segurança ridícula, honestamente.
Assim, peraí.
Foi patético, então, assim, acho que tem uma...
Tá.
Não, mas só para completar o raciocínio. Aí, então, assim, eu acho que a gente tem um problema aí, e eu acho que os candidatos, inclusive, nessas eleições, estão fortemente ameaçados. A eleição mal começou a pegar no breu, entendeu?
O Rodrigo Garcia, inclusive, disse que recebeu ameaças do PCC e que está andando com colete à prova de balas. Pra gente
bem conveniente fechar... essa ameaça, né? Mas enfim. Não dá para dizer que não.
Olha só que o André está dizendo que hoje descobriram o plano de um adolescente para entrar num colégio classe alta, média alta em São Paulo, para matar os colegas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é isso? O que tá virando isso aqui, velho? Mas para a gente terminar, antes dos tradicionais términos, momento Nelson Rubens. Vitão, tatu não sobe no topo, Vitão. Tatu não sobe no topo. Até foto nas redes sociais apareceu.
Ah, apareceu nos jornais aí, tudo. Então, tudo bem engraçado, teve um monte de gente que me mandou mensagem. Até acho que no Legis o Cláudio André também mandou lá, né? Falou, ô Vitor, acho que eu te vi na TV agora com o Ciro.
Apareceu na TV. Vitão apareceu na TV com Ciro Bala de Gomes.
Claramente a campanha dele não ouve o nosso podcast. Mas...
ouve! Então... Tem! O que tem de cirismo?
Não, mas assim, a gente tá trabalhando com... Quando eu falo a gente, é porque é a equipe lá da Pulse Público,
claro,
né?
Claro.
Não sou eu só. Enfim, não é que eu tô usando o plural, enfim. Mas a gente tá atendendo aí uma coalizão de organizações da sociedade civil. Na verdade, várias organizações têm trabalhado, feito advocacy durante as eleições, o que eu acho que é uma coisa bem interessante, diferente dessa eleição, desse ano, né? Já estou nessa algumas eleições, é a primeira vez que a gente vê um movimento com mais amplitude, assim, das organizações tentando estabelecer um diálogo e pautar as eleições, né? Não que isso não acontecesse já, mas acontecia de outras maneiras, e dessa vez a gente tem ajudado algumas organizações a estabelecer esse diálogo com todas as candidaturas, né? E aí essa semana teve esse evento, enfim, e tal, e aí o Ciro foi lá e rolou uma reunião, a gente conversou, enfim, foi sempre curioso ouvir o Ciro Gomes, né, assim, e sempre que eu vejo e ouço o Ciro Gomes, eu tenho muito a impressão, assim, do tamanho do desperdício que ele representa na política pública no Brasil, assim, porque ele é um quadro muito... qualificado da política brasileira, ainda mais quando a gente conhece quais são os quadros da política brasileira, entendeu? E é triste que, de uma certa forma, isso seja desperdiçado, a energia dele seja desperdiçada, né? Goste-se ou não dele, né? É uma figura bastante importante, interessante e tal. Mas enfim, foi curioso, mas como disse o Humberto, a minha vontade era perguntar para ele se tatu subia no toco, né? Enfim, mas eu não ia ser deselegante a esse ponto.
Ô Vitão, eu não tenho, falando sério, eu não tenho estrutura psicológica para comentar o Ciro Gomes. Assim, é uma figura que eu não consigo. Eu não consigo. Ele me deu todas as razões do mundo para não conseguir. Né? Tanto, assim, não tenho nada pessoal, porque não conheço ele pessoalmente, apertar a mão e tal, mas o comportamento do Ciro Gomes não me permite que eu tenha nenhum, assim, não vou falar. Ô, Grazi, eu quero terminar esse negócio perguntando para você qual a sensação, porque a gente não pode falar nada, não pode, imagina, nunca a gente pode falar antes das coisas aparecerem. Mas qual a sensação, e eu sei a sensação, eu sei. Qual a sensação de ser uma pessoa quase famosa?
Humberto, você não sabe mais dizer isso, porque agora você é famoso, né? Você não é mais quase famoso.
Famoso? Mas... cara, você tá louca. Famosa vai ficar você daqui a duas semanas.
Humberto, eu sou... A minha sensação é de cansaço. Eu tô me sentindo uma costureira de lantejoulas perto do carnaval. Virou cientista político nesse país, entendeu? Eu sou, só que o carnaval, imagina se o carnaval não for anual, né? O carnaval é a cada 4 anos, em Brasília é a cada 4, não é a cada 2. Então, não tá fácil, não tá fácil.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vocês vão ver a transformação que vai acontecer em 15 dias... de costureira de lantejoula em barracão de escola de samba para carro alegórico. Vocês vão ver o que eu tô falando. Aline, que passa, Aline? Aline, dê-lhe um abraço virtual. Aline, onde está? Está no Ceará, Aline.
Oi, gente. Sim, estou em Sobral aqui. Passando uns dias, volta amanhã.
Não, peraí, um encontra o Ciro, o outro tá em Sobral, eu acho que eu tô sobrando nessa porra desse negócio.
Gente, e é engraçado que quantas pessoas são fissuradas pelo Ciro Gomes, na rua, assim. Isso é real.
Espero que ninguém ouça a gente, senão a Aline vai apanhar por nós. Aline, dê um abraço virtual. Dê um abraço.
Eu vou deixar 2 abraços para 2 amigos que estão fazendo aniversário essa semana. Um é o Rafael Gomes e outro é o Breno Oliveira.
Sensacional. Sim. E depois da gravação, a Aline vai na festa julina de Sobral. Já estamos em setembro, mas a Aline tá com uma blusa xadrez bonita hoje. Eu gostei da Aline hoje.
Mano, é um sempre... vestido.
Ah, é um vestido xadrez.
40 graus esse lugar.
Rapaz, a Aline tá até vermelha, cara. Ela tá tensa com a temperatura do bagulho. Graziella Testa, Almost Famous. Me dá um abraço virtual.
Opa, dá demais. Essa semana eu tenho um abraço virtual para 2 mestrandos, que recentemente terminou e entregou sua dissertação, vai defender só em outubro, que é o Lucas Córdova. Lucas foi meu colega de graduação e agora você da banca dele, que é secretário-geral da CCJ na Câmara. Então, um grande abraço para o Lucas Córdova, uma baita dissertação legal, estou super ansiosa para chegar o texto para a banca. E um outro abraço virtual para um outro servidor da Câmara também, que está agora, que é físico, e fez mestrado em física e agora se aventurou na política e está indo super bem. Que é o Thiago Matheus. Um grande abraço pro Thiago. Semana passada, logo que acabou o programa, ele veio me falar: aí, Grazi, vai ser online mesmo a sessão. Me mandou assim que saiu o ato da mesa. Então, enfim, um grande abraço também pro Thiago Matheus.
Claro que eu vou brincar aqui com o nosso querido JT. Mas, JT, não manda uma pergunta boa dessa às 7h20 da noite, JT. Pô, JT, guarda pra semana que vem, no começo, que eu quero falar disso, JT. Por favor, não vou fazer spoiler da pergunta. Vitor Oliveira. Agora é um momento de suspense no podcast. Me dá um abraço virtual?
Sim, senhor, seu Humberto. Vou mandar um abraço aí para o Pedro Kelson e para Flávia Pellegrino, lá do Pacto pela Democracia, que é um pessoal com quem eu tive aí essa semana, e a gente tem conversado bastante aí toda semana sobre como lidar com esse ambiente desafiador e tentar, de alguma forma, colaborar para que as eleições sejam respeitadas e coisas do tipo. Então, enfim. E queria mandar um abraço também para minha querida amiga, que já mandei vários abraços aqui para ela, e a Aline também a conhece, a Anitta, que é sempre uma pessoa muito especial na minha vida e com quem eu espero fazer uma viagem épica em breve para a Argentina. Vai ser maravilhoso.
Caramba, traz uns goró para nós, mano. É, vou me
não, o nosso objetivo nessa viagem é beber todos os dias. Então, eu não sei se vai sobrar para trazer, mas é isso.
Ah, sobra. É, vou me solidarizar. Um abraço ao Pedro Kelson, um amigo querido, uma pessoa muito legal. Quero deixar um abraço muito especial aqui para o André Denardi. O André tem uma página, um perfil dele no Instagram que trata muito de educação política, muito legal. Fez umas colocações muito provocativas nesses últimos dias, mas muito boas, na minha percepção, muito legais. Quero mandar um beijo para a nossa queridíssima colega, a professora Andréia Freitas, lá da Unicamp, com quem estou trocando algumas ideias. Venham umas novidades doidas aí, vamos ver se dá certo. E mandar um abração para o Guga, meu orientando lá na FESP de Ciência Política, que quer fazer o TCC dele aplicando uma ação de educação política na empresa dele. E eu estou encantado, porque é coisa boa, não é esses malucos doidos que fica pirando, não. É coisa de empresário bacana, coisa de empresário com cabeça, que respeita a democracia, que está afim de contribuir com o debate de uma maneira geral. Deixar um abração para o Renato Natalino aqui, que desejou um bom fim de semana para nós, para a Jussara também, e com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo na companhia dos meus queridos colegas aqui, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Vitão, beijo! Um beijo!
Valeu, um beijo, um abraço a todas e todos os nossos queridos amigos ouvintes e a vocês, meus caros. Até mais.
Halim, beijos!
Beijo, gente. Até semana que vem.
Chique demais. Ô, Grazi, vamos terminar fazendo uma brincadeira aqui entre nós dois. Vamos fazer um teste de acústica. Abre o microfone e grita. Aê!
Um beijo para vocês, pessoal. Boa semana para todos.
É que a Grazi tá num lugar que parece que a acústica tá ampliada. Eu queria que fizesse aquele eco para todo mundo olhar pra Grazi. É que a Grazi, ela tem um produto chamado Ecos de Graziella.